políticas ativas de inclusão nos planos cultural, educacional e digital são essenciais para a promoção dos valores democráticos e da defesa do Estado de Direito.
Esse é o presidente Lula no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, no dia 19 de setembro.
Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos.
Essa declaração veio na esteira de várias falas do Lula que chamam atenção para questões ligadas ao posicionamento do Brasil em relação à governança digital. Na verdade, logo em seguida esse trecho que vocês ouviram, o Lula lembra que em dezembro de 2023 o Brasil vai assumir a presidência do G20. E tudo indica que alguns temas ligados ao desenvolvimento tecnológico vão estar nas pautas prioritárias ao longo desse mandato no G20. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia a gente fala sobre governança digital e política externa do Brasil. Bora?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
Vazamento de dados.
Surveillance state.
Mundo de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Bom, nessa mesma viagem a Nova York, Lula também firmou um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em defesa do trabalho decente. Entre outras coisas, esse acordo tem por objetivo defender os direitos trabalhistas de quem tem um trabalho mediado por plataformas digitais. Esse é um exemplo do quanto questões de governança digital estão na pauta do Brasil. Imediatamente antes da Assembleia Geral da ONU, o Lula estava em Cuba para o encontro do G77, o Grupo de Países em Desenvolvimento, onde ele defendeu uma regulação mais efetiva de redes sociais. Meses antes, em julho, o presidente também citou esse mesmo tema no seu discurso durante o encontro da CELAC-EU, a cúpula dos Estados latino-americanos e caribenhos e da União Europeia, que aconteceu em Bruxelas. Durante a CELAC-EU, o Lula também falou sobre a importância de discutir inteligência artificial globalmente. Para completar, em dezembro, como eu falei agora há pouco, o Brasil assume a presidência do G20, o grupo de 20 países mais ricos do mundo. É a primeira vez que isso vai acontecer. A presidência dura um ano e já temos a indicação de que entre as prioridades da agenda para esse período estão temas de governança digital. Quem vai contar tudo isso melhor para a gente é a Jaqueline Pigato, coordenadora da área de governança e regulamentação da Data Privacy Brasil. Mas antes de conversar com a Jaqueline, eu só queria avisar que as inscrições para a última turma do ano do curso Privacidade e Produção de Dados, Teoria e Prática, conhecido como PPD, estão abertas. O PPD é a formação mais tradicional e aprofundada da Data Privacy Brasil. A gente está indo para a turma 43 e dá para dizer que esse curso tem acompanhado a implementação da produção de dados no Brasil. Agora, com a LGPD plenamente em vigor e a ANPD estabelecida, com processos regulatórios e fiscalização, nós chegamos a uma nova fase desse ecossistema em expansão. Para atuar nessa área, é preciso se atualizar com as transformações da lei e saber analisar suas implicações práticas nas organizações dos mais diversos setores. No PPD 4.3 você terá aulas teóricas, material de leitura, acesso ao Clube Data e muito mais. O curso começa dia 16 de outubro e os ouvintes do Dadocracia têm desconto. É claro, é só usar o código DADOCRACIA para economizar 15% na inscrição. Você pode usar esse mesmo código para se inscrever na imersão Inteligência Artificial, Regulação e Governança e também para se associar ao Clube Data, sempre com 15% de desconto. Mas corre, viu, porque o código vale a pena para as primeiras pessoas que utilizarem. Combinado? O código, só para lembrar, é Dadocracia. Eu deixo o link para o curso, PPD, para a imersão e para o Clube Data na descrição do episódio. Agora eu converso com a Jaqueline Pigato, coordenadora da área de governança e regulamentação da Data Privacy Brasil. Jaqueline, na semana passada o Lula abriu a Assembleia da ONU e nesse discurso ele falou em promover a inclusão digital e também sobre radicalização e disseminação de fake news em plataformas online. São temas que têm se repetido nas agendas internacionais do presidente. E eu queria usar isso de deixa para te perguntar o quanto a governança digital está inserida atualmente na política internacional brasileira. O quanto é uma prioridade?
Bom, João, eu acho que isso é um fenômeno que a gente está... um momento que a gente está passando que não é exclusivo do Brasil, né, da política externa brasileira. Eu acho que muitos países estão colocando como prioridade dentro da sua agenda, tanto de política doméstica quanto de política externa, essas questões da governança digital ou da governança da internet, né? Você tem uma série de questões novas, né, que estão surgindo, sem precedentes, que lidam desde desinformação e processos eleitorais até o uso de inteligência artificial generativa, por exemplo. Então, acho que é quase que natural que chefes de Estado, chefes de governo estão colocando essas pautas, né? Então, é um momento bastante novo também, eu diria, não só por os temas serem novos, mas porque, historicamente, a gente sempre viu outros setores lidarem mais com esses temas do que os governos em si. Então, se você voltar lá atrás, desde a criação da internet, e aí a internet comercial surgindo, você tem muito mais o setor privado falando sobre isso, liderando essas pautas, e aí também você tem representantes de comunidade técnica, né, que lidam diretamente com isso, e representantes da sociedade civil falando de direitos digitais, mas o Estado em si aparecia em segundo plano, né, e eu acho que isso tem mudado muito de alguns anos para cá. Eu acho que principalmente de 10 anos para cá, assim, desde que a gente teve as denúncias do Snowden, por exemplo, né, que alertaram para uma questão do Estado estar mais presente, questões de segurança nacional, de espionagem, de privacidade. E aí depois você tem outros casos, né, famosos, assim, como o caso da Cambridge Analytica, em 2018, que acendem esse alerta para o Estado de que as pautas digitais precisam ser reguladas ou algo precisa ser feito, né, sobre isso, e aí você não tem mais isso só na mão ali do setor privado ou de entidades da sociedade civil. Então, acho que esse é um tema que mega amplo, né, quando a gente fala de governança da internet ou governança digital, mas que antes era talvez mais nichado e agora ele já está, também devido a essa transversalidade, né, que esse tema tem, que afeta questões de economia, questões sociais, questões de trabalho, questões de educação, isso acaba sendo levado para a alta política. E o Brasil tem um histórico muito forte, né, nesse tema. O Brasil, ali desde a década de 2000, já vem com questões de software livre, questões de como você estabelece princípios e diretrizes para o uso da internet no país, como o Marco Civil, que a gente teve em 2014, o Fórum de Governança da Internet, que acontece anualmente, né? O Brasil foi o único país até hoje a sediar duas vezes esse fórum. Então, isso já era muito presente na agenda brasileira, e agora a gente tem aí uma renovação da nossa política externa, e isso com certeza aparece nessa agenda, né, nesses fóruns como a ONU e outros espaços de política internacional.
Você falou um ponto muito interessante. Esse interesse governamental aparece na medida em que questões de governança digital passam a impactar de forma mais objetiva, mais clara, diversos aspectos da nossa vida, como o trabalho. E nessa mesma viagem para Nova York, o Lula teve um encontro fora da agenda oficial da Assembleia com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, para firmar um acordo sobre trabalho. Qual o objetivo desse acordo?
Sim, João. Eu acho que essa é uma estratégia que já vinha separadamente nos discursos desses dois presidentes, né? É um tema muito caro, acho que tanto para o Lula quanto para o Biden. Então, transparece agora como uma agenda muito positiva de política externa dos dois lados, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. O que a gente está falando sobre esse acordo é um termo que está sendo muito usado agora, que é o trabalho decente, né? Então, uma questão de garantia de direitos, né, direitos sindicais e sociais para os trabalhadores em geral, mas principalmente a preocupação com os trabalhadores que aqui no Brasil a gente chama muito de trabalho informal, né, os trabalhadores informais. Então, nessa questão, acho que o foco recai muito sobre os trabalhadores de plataformas, como você, né, colocou, aplicativos tanto de entrega como também de transporte, de mobilidade. Essa carta, né, de essa declaração conjunta de Brasil e Estados Unidos nessa pauta, vem como uma coisa muito simbólica e muito importante para avançar essas pautas, acho que principalmente no âmbito interno, né? Aqui no Brasil a gente já tem um grupo de trabalho no governo federal discutindo isso, que traz representantes das empresas, que traz representantes sindicais, para oferecer uma perspectiva de trabalho decente, né? Que é o termo, acho que mais usado agora, nesse momento muito crucial que a gente está vivendo de transformações do mercado de trabalho em geral, por conta das transformações digitais. né, por conta de você ter esses serviços digitais e que não cria um vínculo com o trabalhador. E também tem uma outra questão que entra nessa declaração do Biden e do Lula, que são também as transformações climáticas, né, de como que isso também está atingindo empregos. Então, acho que é uma agenda muito positiva para pegar tanto essa questão da transformação digital quanto da transformação climática e tentar endereçar essas preocupações, que é uma discussão que já vinha assim, de alguns anos atrás também, que o pessoal falava muito, ah, o futuro do trabalho, né? Qual é o futuro do trabalho? E agora isso está, acho que sendo um pouco mais lapidado e discutindo de maneira prática o que realmente vai ser feito, quais as possíveis negociações que envolvem essas pessoas que podem ser tomadas, e ter um discurso internacional sobre isso, acho que fortalece muito esse movimento para que essas negociações aconteçam respectivamente em cada país.
Agora vem cá, tudo que estamos discutindo sobre essa viagem do Lula a Nova York é um pouco da amostra do que o Lula tem prometido para a gestão do Brasil à frente do G20, que começa em dezembro?
Eu acredito que sim, João. Apesar desse tema do futuro do trabalho, ou do trabalho plataformizado, né, não está explícito como uma das prioridades da agenda brasileira na presidência do G20, eu acho que com certeza esse tema pode surgir sim nessas discussões. Até porque o G20 ele está estruturado com vários grupos de engajamento compostos por pessoas, né, de diferentes setores relativos a esses temas. Um desses grupos é o de trabalho, que é o L20 de Labor, né? Então, essa discussão pode aparecer por lá. E, é claro, a regulação das plataformas digitais de maneira geral, e aí principalmente com questões de conteúdo, tem sido uma prioridade, né, na administração Lula, desde que ele assumiu e principalmente depois dos episódios do 8 de janeiro. E eu acho que isso evidencia uma estratégia de política externa de como que o Brasil tem olhado para essas pautas em diferentes instâncias, né? Então, você vai lá na Assembleia Geral da ONU, você faz um discurso que coloca isso, e aí a bilateral com o Biden já traz uma declaração disso. E agora, para o G20, eu acho que o foco volta um pouco mais para essas questões direcionadas à desinformação e proteção da democracia frente às plataformas digitais.
E o que mais a gente tem como pauta para o mandato do Brasil no G20 em relação à governança digital? O que dá para esperar?
Bom, o grupo de trabalho de economia digital do G20, né, agora com a presidência brasileira, ele está vinculado muito ao Ministério das Comunicações e eles estabeleceram 4 eixos prioritários, né, 4 temas. O primeiro é o da conectividade significativa, né, porque a pauta de desenvolvimento é sempre uma das prioridades brasileiras, né, historicamente o Brasil leva essa pauta para diversos fóruns e sempre que tem oportunidade coloca essa questão do acesso, só que agora a gente não fala mais apenas em acesso ou conectividade, né, a gente fala de conectividade significativa, que é você de fato basear políticas públicas em parâmetros reais ao que as pessoas realmente usam, né, a internet, como que as pessoas usam, porque você dá um acesso à internet, geralmente você consegue um acesso limitado, né, para uma quantidade assim, de uso de dados no mês. E aí a sua internet acaba e você fica o resto do mês sem internet, aí você tem que, enfim, caçar outras maneiras de se conectar. Então a conectividade significativa, ela olha muito para isso, né? Como que o brasileiro está realmente, isso não só no Brasil, né, em vários países, mas enfim, como que a pessoa realmente usa a internet, o tipo de uso que ela faz, se é pelo computador, se é pelo celular, que a grande maioria das pessoas hoje, né, acabam tendo só essa conexão móvel, e basear as políticas públicas para fortalecer isso, né, que seja uma conectividade que faz sentido na experiência que a pessoa tem de fato com a internet. Então, essa é uma pauta, né? Aí a segunda, eu acredito que seja a inteligência artificial, né, assim, no sentido de você mitigar os riscos do uso de IA. Então, isso é uma questão que a gente já tem falado bastante, que aqui mesmo no Dadocracia e nos trabalhos nas pesquisas que a Data Privacy Brasil está realizando, sobre quais os riscos de você ter sistemas automatizados, de você ter políticas de reconhecimento facial, principalmente com uso na segurança pública. Então, vai ter esse olhar também para a IA. O terceiro ponto que foi estabelecido é da desinformação, né? Então a gente volta a falar do combate à desinformação e aí você tem uma série já de iniciativas internacionais que estão estabelecendo princípios e exigindo uma responsabilidade maior das plataformas, né? Então mídias sociais, aplicativos de mensagem, como que você vai melhorar a qualidade daquele serviço, né? E tornar aquele ambiente mais seguro. E eu acho que isso também é uma pauta que entra na conectividade significativa, né? De você ter um uso seguro da internet e o uso mais consciente. E, por fim, a quarta prioridade é o governo digital. Então, isso até vem como uma forma do Brasil dar uma continuidade para uma das pautas que foi prioridade esse ano na presidência indiana do G20, porque a Índia trabalha muito com esse conceito, né, de infraestrutura pública digital, eles têm muito investimento nisso. Então, você colocar, por exemplo, serviços como gov.br, né, serviços públicos que você acessa ali pelo celular ou pela internet, no seu computador, e o acesso que você tem a isso, né, também questões de identidade digital, tudo isso vai ser trabalhado dentro desse escopo de governo digital, como que isso pode ser melhorado, e acho que principalmente como que a gente consegue fornecer esses serviços de uma forma segura, né, e que esteja condizente com direitos fundamentais, sem ter um abuso de dados, enfim, ou uma exclusão de pessoas, né, para ter acesso a esses serviços. Acho que tudo isso está dentro desse escopo.
Como você falou, quem está à frente do G20 agora é a Índia. Depois a gente vai ter o Brasil e depois do Brasil, a África do Sul. E a gente está passando por um momento de tensão política entre o Sul Global e Estados Unidos e Europa. Há uma tensão também entre o interesse de países como Índia, Brasil e África do Sul em governança digital, se compararmos com os interesses de Estados Unidos e Europa?
Acho que sem dúvida, João. Do mesmo jeito que essa semana lá na ONU, né, o Lula tem levado muito um discurso de reforma do Conselho de Segurança da ONU, eu acho que esse tipo de reforma, né, ou de atualização, ele vale para várias pautas que estão sendo discutidas em nível global. E a governança digital também passa por isso, né? Até porque muitas das tecnologias e dos serviços digitais que a gente usa são de empresas que estão no norte global. Então, são feitos por realidades muito diferentes das nossas, né? Então, a gente tem uma agenda própria, assim, do Sul Global, e aí, é claro, cada país tem a sua particularidade, né? O Brasil tem as suas prioridades, a África do Sul vai ter outras e a Índia vai ter outras, mas eu acredito que tem uma convergência um pouco maior na questão de você pensar em direitos fundamentais e você pensar como que o uso dessas tecnologias pode ter um viés discriminatório, né? Que às vezes são questões que não são pensadas quando aquele produto é lançado ou por quem fez aquele produto. E o Brasil, ele tem um histórico muito forte de pensar direitos digitais, enfim, essa regulação baseada em direitos, né? Eu acho que o Marco Civil é o maior exemplo disso, e aí depois também como a gente avançou com a própria Lei Geral de Proteção de Dados, e agora também essa discussão da regulação de plataformas, né, com o PL 2630, eu acho que a gente tem um certo pioneirismo nisso, e a gente pode levar à frente uma agenda que une esses direitos fundamentais e une a questão do desenvolvimento, né? Como eu mencionei, a conectividade significativa, por exemplo, acho que é um grande ponto nisso. Então, tem sim essas tensões geopolíticas. Os Estados Unidos vai ter outras prioridades, como fomento à inovação, e aí é claro que o Brasil não está deixando de olhar para isso, mas nesse ponto acho que o Brasil está muito mais alinhado com a Europa, por exemplo, de pensar, tá, vamos olhar para a inovação, mas também vamos salvaguardar alguns direitos, sabe? Vamos olhar para o direito à privacidade, para o direito à proteção de dados pessoais, vamos olhar para os mercados, né, de como que tem questões antitrust aí na jogada, né, de empresas adquirindo outras empresas, enfim, toda essa questão de competitividade, como que isso está afetando a população, e aí você tem a ONU como um palco, talvez, para debater um pouco dessas tensões.
Você falou da ONU, e eu aproveito. A ONU está conduzindo discussões sobre o Pacto Global Digital. Só para a gente ser bem didático, Jaqueline, o que, que é esse pacto?
Bom, esse Pacto Global Digital é uma proposta um tanto quanto polêmica, né? Mas antes de chegar na polêmica, eu vou tentar explicar um pouco melhor. A ONU, ela vem, nos últimos anos, com uma série de iniciativas e de propostas em volta do que eles chamam de cooperação digital. Então, é basicamente essas questões de governança da internet, não tão técnicas, né? Acho que mais voltadas para conteúdo mesmo na internet, para as aplicações, enfim, e para direitos fundamentais. E foram lançados uma série de documentos nesses últimos anos, né? A gente teve um roteiro para a cooperação digital, se eu não me engano, saiu em 2020. Teve um relatório também de um painel de alto nível que a ONU estabeleceu com vários especialistas, que chamava Era da Interdependência Digital, e que apontavam os principais temas e desafios desse campo nos próximos anos, né? E aí a ONU acabou, acho que, sintetizando tudo isso nessa proposta do Pacto Global, que seria uma proposta para ser negociada na Cúpula do Futuro, que é um evento que vai acontecer o ano que vem, 2024, que vai tentar traçar novas metas e, enfim, negociar novas políticas aí a serem tomadas pelos estados, também muito em volta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse pacto ele é a parte de cooperação digital dessa Cúpula do Futuro, e ele foi estabelecido em algumas áreas, acho que, se não me engano, são 7 áreas, que envolvem conectividade, proteção de dados, direitos humanos online, própria regulação de inteligência artificial e também responsabilidade por discriminação e desinformação na internet, né, discursos de ódio. E também um ponto que eles trouxeram foi do uso de dados como bem público digital, né, um bem público global. Então são pontos assim, extremamente complexos cada um desses, e aí isso dificulta muito desse pacto ser negociado e acordado pelos Estados-membros, né. Enfim, vai ser discutido ano que vem isso, mas ele está tendo essa semana já uma primeira rodada de negociações lá em Nova York, né, aproveitando essa semana da Assembleia Geral, em que os representantes dos estados estão começando a negociar, com base também em muitas contribuições, ou pelo menos a gente espera, né, que eles estejam se baseando em contribuições que outros setores enviaram.
Beleza, bastante complexo. Mas você falou que esse pacto é polêmico. Por quê?
Bom, principalmente, e voltando, acho que a primeira questão que a gente comentou aqui, nesse momento de que, historicamente, você tinha muito menos participação estatal nesses temas de governança da internet. Você tem comunidade técnica e acadêmicos, especialistas e representantes da sociedade civil que sempre tiveram muito ativos. E agora, como a ONU tenta buscar um pouco desses temas para uma negociação que naturalmente é multilateral, porque a ONU é esse espaço, né, dos Estados-membros, então teve muitas críticas de que esses outros setores não estavam sendo ouvidos no processo. Então a ONU até abriu assim, uns meses de contribuição, que qualquer pessoa basicamente poderia enviar uma contribuição por escrito para esse pacto, e isso era baseado nesses temas que eu mencionei e em duas frentes. Né? Você poderia sugerir princípios que todos os atores deveriam aderir, e também compromissos que esses atores deveriam assumir, então uma parte mais prática, né, de quais ações deveriam ser tomadas por essas partes. Isso foi submetido por escrito, e aí a ONU convocou algumas sessões que eles chamaram de deep dives, uma para cada tema, onde os atores também poderiam falar um pouco dessas contribuições. Só que essas sessões priorizaram discursos totalmente estatais, de representantes governamentais, deixando pouquíssimo espaço para os outros setores participarem. Então, você basicamente tinha 3 minutos de fala, que não dá para expor quase nada, né, de temas assim. E em algumas sessões, a sociedade civil não conseguiu falar. Os estados ocuparam todo o espaço, todo o tempo da sessão, e os representantes dos outros setores, principalmente da sociedade civil, acabaram ficando excluídos. Então, teve esse processo muito complicado, assim, e acho que muito pouco transparente também, da gente saber o que efetivamente vai ser levado para a negociação. O secretariado, né, do enviado de tecnologia da ONU, que é quem está liderando esse processo, junto com o secretário-geral da ONU, chegou a emitir alguns policy briefs, né, alguns documentos, antes mesmo de terminarem essas rodadas de contribuição. Então, isso pegou muito mal, claro, com todo mundo que estava participando do processo. E esses policy briefs, apesar deles terem alguns diagnósticos, acho que muito certeiros, assim, né, de quais são as principais preocupações dessas áreas pelos Estados-membros, a parte propositiva das ações é que está complicando muito o processo, porque eles propõem a criação de um novo fórum, por exemplo, que seria o Fórum de Cooperação Digital, sendo que você já tem inúmeros fóruns e espaços onde isso é debatido, né? Então tem esse receio muito grande de que isso seja levado para um nível puramente estatal, e aí as vozes da sociedade civil e da comunidade técnica não sejam ouvidas. E aí a gente sabe que nem todos os estados ali presentes seguem uma cartilha num Estado democrático de direito. Então, isso acaba sendo bem preocupante. Eu, pessoalmente, acho que vai ser bem difícil isso ser negociado, mesmo que a gente ainda tenha um ano até essa Cúpula do Futuro. Acredito que ações, assim, práticas vão ser difíceis de sair desse papel. Acredito que talvez saia algum documento um pouco mais no sentido de diretrizes e de princípios que podem ser seguidos ou não, né, no sentido mais de soft law. Mas é isso, assim, teve um processo até aqui bem complicado, a gente ainda está na expectativa de ver como que isso vai ocorrer até o ano que vem, se vão ter novas oportunidades de incidência para os outros setores participarem, mas a ideia geral é essa, assim, né? Você ter um pacto que cobre um pouco dessas áreas para estabelecer o que, que vai ser feito daqui para frente, e talvez estabelecer algumas metas que tanto os estados como o setor privado, sociedade civil e também organismos internacionais possam seguir para melhorar esse ecossistema digital.
Agora, para a gente acabar, você falou algumas vezes no protagonismo que o Brasil já teve nesse campo de governança digital. Você acha que nós temos a capacidade de retomar esse protagonismo global quando pensamos em governança e regulação digital?
Então, acho que é um momento muito preciso para a gente, inclusive, ter o NET Mundial mais 10, né, completando 10 anos ano que vem. Então, a possibilidade de uma renovação, acho que, desses princípios e de a gente avaliar o que, que melhorou de lá para cá e o que, que ainda precisa ser melhorado e o que, que pode ser feito também frente aos novos desafios que a gente tem, né? Como a gente mencionou, as questões do trabalho, as questões da inteligência artificial, que 10 anos atrás a gente mal podia imaginar o ponto que a gente estaria hoje com isso, né? E também questões de desinformação, que, enfim, se agravaram muito, né? A ponto de afetar mesmo as democracias. E é interessante que isso venha do Brasil, porque é um olhar do sul global para essas questões, né? Não é aquele olhar que está vindo de uma discussão lá da ONU em Nova York ou totalmente cooptada por países do norte. Acho que é interessante a gente ter essa avaliação do sul global desses últimos 10 anos e propor, então, uma nova estrada mesmo, né, de cooperação que seja, de fato, multissetorial, que não seja só no âmbito multilateral, como a ONU está colocando, que possa ser discutido, enfim, pelo setor privado, que é um ator importantíssimo nesse ecossistema todo, e pela sociedade civil, que, enfim, está representando todo mundo que está construindo e usufruindo da internet todos os dias, né? Então, acho que isso é indispensável, assim. Quando a ONU fala em cooperação digital, eu acho que cooperação envolve exatamente todos esses atores, e eles estão falhando um pouco nesse sentido. Então, acho que o NET Mundial mais 10, né, que deve acontecer o ano que vem, ele vem para suprir um pouco dessa necessidade e de trazer esse olhar que o Brasil já trouxe muito tempo atrás e agora pode trazer novamente com uma agenda, então, baseada em direitos fundamentais e também no desenvolvimento.
Essa foi a Jaqueline Pigato, coordenadora da área de governança e regulamentação da Data Privacy Brasil. Antes de acabarmos o episódio de hoje, eu só quero lembrar das inscrições abertas para a turma 43 do curso Privacidade e Proteção de Dados, Teoria e Prática. Ouvinte do Dadocracia tem desconto. É só usar o código Dadocracia para baixar 15% o preço do curso. Fácil, né? O mesmo código Dadocracia também pode ser usado para ganhar 15% de desconto na nossa imersão sobre inteligência artificial e para se associar ao Clube Data. O link para o curso, para a imersão e para o Clube Data eu deixo na descrição do episódio. Mas vai rápido, porque esse código Dadocracia tem um número limitado de usos. Hoje, a gente fica por aqui. Se quiserem mandar uma mensagem, é só escrever para dadocracia@dataprivacy.com.br. O roteiro desse episódio é meu. A produção é da Ohara Moreira e do Pedro Henrique Santos. A trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. E a edição de som é da Vega Filmes. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.